Então, já temos quórum, podemos começar a nossa reunião, que estimo que seja, enfim, o mais rápido possível. Primeiro ponto, ora, é o Estatuto dos Deputados. Precisamos nomear relator para um parecer sobre o levantamento da imunidade do deputado Ulisses Pereira, o qual declarou que não quer prestar declarações. Portanto, compete ao PSD. Sim.
Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, indicamos desde já o Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Fica então registado o deputado Sérgio Azevedo e vamos então diretamente agora para o ponto número 2, que tem a ver com o requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP para a audição do diretor de informação da RTP, no sentido de prestar esclarecimentos sobre os critérios que estiveram na base da contratação do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro José Sócrates, para um espaço de comentário político na Rádio e Televisão de Portugal. E, portanto, eu daria a palavra à sua deputada Margarida Neto para fazer a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas eu agradecia só que, se possível, aguardasse 2 minutos para o nosso coordenador chegar, que acho que vem a caminho e não deve ter caído porque já saiu lá há tanto tempo. Então, se não se importarem...
Muito bem, nós aguardamos então 2 minutos, pelo menos, espero que seja mesmo isso. Passamos ao ponto número 3, temos aqui as atas 93, 94, 96, 97 e 98 para serem aprovadas. O Sr. Deputado Manuel Seabra tinha pedido o uso da palavra, faz favor.
Tinha, Sr. Presidente, porque a ata 97, não obstante, enfim, eu perceber o esforço de fidedignidade que terá sido eventualmente de feito para que a ata correspondesse o mais possível àquilo que foi vertido nessa reunião, eu penso que não está suficientemente detalhada e, portanto, far-lhe chegar uma sugestão de alteração que, se o Sr. Presidente depois e naturalmente a Comissão aceitarem, substituiria esta que me parece, enfim, dizia há pouco, antes do fim do microfone aberto, benevolente, e acho exatamente isso, relativamente ao que se passou.
Não há qualquer problema, portanto nós retiramos a ata 97 neste momento da aprovação, ficamos a aguardar que nos seja enviado, portanto, proposta concreta de alteração de parágrafos ou de frases, ou de ajuntamento.
Pois, portanto, eu ia mais falar em aditamento,
de aditamento em alteração. E depois, obviamente, que a Comissão pronunciar-se-á, quer sobre o texto inicial, quer sobre a proposta de alteração.
Muito bem,
ou de aditamento.
Era isso.
Sobre as outras atas, 93, 94, 96 e 98, se não houver nenhuma observação, considerar-se-iam aprovadas e ficariam, então, assim, decididas. Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, é que eu peço desculpa. Estas atas, não sei, na semana passada tínhamos adiado votação de certas atas, nomeadamente as atas relativamente à audição, no caso do Nuno Santos, justamente, não foi, já foram votadas, entretanto. Pronto, então, muito obrigada.
Obrigado. Outros assuntos, portanto, enquanto aguardamos a chegada do Sr. Deputado Raul de Almeida, só para vos dizer que está tudo a correr, a andar bem na organização da conferência sobre a comunicação social regional e local. Todos os oradores convidados aceitaram o convite. Neste momento, a única indefinição é sobre qual o vice-presidente da Assembleia que virá fazer a intervenção de abertura. Posso também dizer-vos que a conferência se realizará no Edifício Novo, portanto, no auditório do Edifício Novo. E pronto, neste momento falta-me apenas fazer o contacto específico àqueles grupos de comunicação social, que nós vamos dar um tratamento ligeiramente diferenciado no grande debate que se vai abrir. Portanto, eu já instruí aqui a nossa assessora no sentido de me dar os pontos de contacto e definir exatamente quem é em cada um daqueles grupos que foram apontados na reunião de coordenadores, portanto, quem é a pessoa, digamos, o boss, quem é a pessoa que representará cada um desses grupos, para eu próprio fazer essa abordagem. Portanto, no fundo, é um convite de participação, mas é também um convite para que utilizem, digamos, o tempo que lhes vai ser destinado para, digamos, haver uma abordagem assim mais, um bocadinho mais aprofundada do que apenas os 3 minutos de cada um dos oradores do debate que for aberto, portanto, a toda a audiência. Já temos então aqui o Sr. Deputado Raul de Almeida e estávamos efetivamente à sua espera para que procedesse à apresentação do vosso requerimento a solicitar, portanto, a audição do Diretor de Informação da RTP. Desde já passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, dar-vos nota da razão de ser deste requerimento e da sua apresentação. Nós tivemos notícia na semana passada do estabelecimento de um espaço de opinião na televisão pública que contaria, pelo menos no tratamento dado pela imprensa, com o protagonismo do anterior Primeiro-Ministro José Sócrates e contaria quase numa função de contraditório puro com um elemento do Partido Social Democrata como única alternativa, portanto, e que este espaço de opinião e de comentário político na RTP, no canal público de televisão, seria dividido desta forma entre os dois maiores partidos. O CDS sempre foi, como é conhecido, defensor do Serviço Público de Televisão, sempre foi um defensor da RTP, e um dos motivos para defender este Serviço Público de Televisão é acreditar na sua pluralidade e no seu papel importante na defesa da democracia e na defesa da possibilidade de espaço junto dos portugueses dos representantes dos diferentes partidos eleitos para a Assembleia da República, ou pelo menos de pessoas ligadas às diferentes correntes de opinião que se encontram representadas na Assembleia da República. Achamos que esta bipolarização é redutora, não é nova. Nos privados, curiosamente, ela não acontece tanto quanto se vem a verificar no canal público de televisão, e sem qualquer sombra, sem qualquer vontade, sem qualquer intenção de nos imiscuirmos nos critérios de escolha da RTP e nos critérios, digamos, de seleção da direção de informação da RTP, achamos-nos no direito de questionar e achamos que é importante para a qualidade da democracia e para a qualidade do serviço público de televisão em Portugal questionarmos o diretor de informação da RTP do porquê desta falta de pluralidade. Estão em causa os nomes de José Sócrates e, tanto quanto se sabe, de Nuno Moraes Sarmento. Eu poderia falar do lado do CDS, por exemplo, de António Lobo Xavier ou de Luís Nobre Guedes, podia, não querendo falar pelo PCP, poderia falar de Carlos Brito ou do Dr. Carlos Carvalhas, poderia falar do Dr. Francisco Louçã, do Dr. Carlos Brito, sei que não, mas não, eu estou a falar da área ideológica, mais à esquerda. Poderia falar, não, poderia falar do...
Já poderia, foi corrigido. Não. Já foi corrigido.
Poderia falar do Dr. Francisco Louçã e, portanto, entendemos que era importante haver um espaço por protagonistas políticos ligados a partidos políticos, conotados diretamente com partidos políticos, no canal público de televisão. Este espaço devia ser plural, devia, e não duvido dos critérios de qualidade da escolha, mas devia ser sempre com qualidade na escolha, nos critérios de escolha, mas ser um espaço plural por todos os partidos representados nesta Assembleia. Esse é o nosso entendimento, por isso gostaríamos de ouvir o seu Diretor de Informação nesta comissão, e estamos abertos, acreditando que todos querem esse pluralismo, que todos querem esse serviço público de televisão representativo das correntes de opinião em Portugal, portanto, que terá o acolhimento das forças políticas presentes nesta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Almeida. Aceitam-se inscrições para debate sobre este requerimento? Não há inscrições. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Mas é que já não é área ideológica, já nem é área ideológica. Mas está desculpado, Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados. Começo por dizer que o PCP vai viabilizar este requerimento. Esta nossa posição favorável não se prende aqui com a questão que julgo que motivou o requerimento do CDS, que aquilo que motivou esta apresentação deste requerimento foi este programa em concreto, o programa da a contratação de José Sócrates e de Nuno Moraes Sarmento. Nós gostaríamos de que esta vinda do diretor de programas, de diretores de informação da RTP, pudesse ser efetivamente para um cabal esclarecimento sobre os critérios que o Serviço Público de Rádio e Televisão adotam para a seleção dos seus comentadores. Nós não nos podemos esquecer que o Serviço Público tem o dever de assegurar o pluralismo. E, portanto, aquilo que nós constatamos no panorama do documentário que acontece na RTP é uma ausência deste pluralismo, é um enfraquecimento deste pluralismo. E, portanto, consideramos que é oportuno discutirmos com o diretor de informação os critérios que levam à escolha dos comentadores, e será uma oportunidade também para, com o diretor de informação, discutirmos este pilar basilar do Serviço Público de Rádio e Televisão, que é o pluralismo e, no nosso entender, a ausência de pluralismo que está a acontecer na RTP.
Muito bem, mais intervenções? Senhora Deputada Inês Medeiros, a Senhora Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Este requerimento do CDS nasce num contexto de surpresa e de alguma perplexidade perante esta notícia que, de certa forma, abalou a sociedade portuguesa nesta última semana. O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, está de regresso a Portugal e a RTP estende-lhe a passadeira vermelha e transforma-o em comentador político. Esta surpresa e perplexidade são perfeitamente justificáveis e compreensíveis. Aliás, poucos acontecimentos em Portugal geraram tamanha onda de opiniões, de comentários, de páginas de jornais, tanto ruído, opiniões, até petições, algo inéditas pela expressividade do número dos seus subscritores, e portanto não podemos estar alheios a este fenómeno que esta notícia despoletou na sociedade portuguesa. E esta surpresa e perplexidade, permitam-me que diga, também são nossas. O grupo parlamentar do PSD também quer deixar aqui expresso de forma inequívoca a sua perplexidade e até talvez alguma indignação perante este regresso anunciado. Tal como a generalidade dos portugueses, nós não podemos conceber que um dos obreiros da situação de descalabro económico e financeiro a que o nosso país chegou regresse agora do seu retiro espiritual e tenha um lugar de destaque na televisão pública como um suposto comentador político, como se não tivesse nada a ver com a situação em que o país se encontra. Ou seja, quando todos estamos confrontados ainda, e vamos estar durante largos anos, com as consequências do seu legado, da sua herança, ele agora se transforma em comentador político e a RTP, o canal público, lhe presta este serviço de reabilitação, de limpeza de imagem, de ressocialização, o que lhe queiram chamar. Mas posto isto, posto este introito, entre aspas, reencontro com a sociedade portuguesa, de reencontro com a sociedade portuguesa, não foi para ferir suscetibilidades, não me exprimi bem, de reencontro com a sociedade portuguesa, porque ele não é obviamente um condenado, portanto não foi essa a conotação que se usa normalmente em direito penal, não foi essa a conotação que se usa em direito penal. Apenas
silêncio,
o
por
seu
favor.
Reencontro com a sociedade. Senhor
Deputado, agradecia que deixasse o deputado a concluir.
Eu estava a regressar ao requerimento do CDS. Estava a regressar ao requerimento do CDS que, em relação a isto, feito este introito inicial, cumpre-nos dizer o seguinte, é que esta onda de indignação nacional, que como já dissemos, é de certa forma justificada, não pode condicionar a nossa ação, nem pode toldar-nos o raciocínio. E dizer que Portugal é um Estado de Direito Democrático e dizer que esta Assembleia deve respeitar a lei, deve respeitar a Constituição, deve respeitar o princípio da legalidade e deve respeitar o primado da lei. E nós, na qualidade de legisladores, temos um dever acrescido de respeito por essa mesma lei. E estou a falar da Constituição da República Portuguesa, da lei da televisão e da lei que cria a entidade reguladora para a comunicação social. E dizer que a Constituição da República Portuguesa, obviamente, faz referência e estabelece o garante da liberdade de imprensa, estabelece estabelece a entidade reguladora para a comunicação social como a entidade com competências para regular as questões relacionadas com a comunicação social. A lei da televisão estabelece a autonomia dos operadores, estabelece a liberdade de expressão, a responsabilidade e a autonomia editorial. De salientar na lei da televisão o artigo 35, responsabilidade e autonomia editorial, o seu ponto 6, que diz muito claramente que os cargos de direção ou de chefia na área da informação são exercidos com autonomia editorial, estando vedado ao operador de televisão interferir na produção dos conteúdos de natureza informativa, bem como na sua forma de apresentação. Portanto, nós respeitamos a lei e não condicionamos esse respeito em função das circunstâncias ou em função das conveniências, respeitamos sempre. Assim como sempre defendemos que o poder político não pode, de maneira alguma, interferir nas linhas editoriais, nos órgãos de comunicação social. Esta foi a nossa defesa de hoje e de sempre, e, portanto, nós não mudamos de opinião conforme as circunstâncias. Acresce que, e isto também convém realçar, a fiscalização do cumprimento das obrigações de serviço público cabe em primeira linha à entidade reguladora para a comunicação social. E dizer também que é também incumbência da entidade reguladora para a comunicação social pugnar pelo respeito pelo princípio da pluralidade. E dizer que tanto um assunto como outro, a que faz referência ao requerimento, quer o cumprimento, a fiscalização do cumprimento das obrigações de serviço público, como a pugnação pelo respeito dos princípios do pluralismo, são temas que são muito caros ao PSD e não é de hoje que o temos vindo a defender. E entendemos e estamos abertos para uma discussão no âmbito desta comissão, uma discussão sobre o respeito pelo pluralismo, e quando falo no pluralismo falo no seu termo, no seu âmbito mais lato, mas também no seu âmbito mais concreto do pluralismo político-partidário. Portanto, estamos muito abertos a essa discussão, inclusive também ao cumprimento das obrigações de serviço público, mas entendemos é que esta discussão não se deve fazer neste contexto, ou seja, a reboque de um caso concreto, a reboque de uma discussão em torno de nomes concretos. Ou seja, essa discussão neste momento iria ficar afunilada, iria ficar, de certa forma, empobrecida, porque estaríamos a discutir esses princípios que são basilares e muito importantes também para o PSD, mas iríamos estar a discutir, a ter essa discussão importante, apenas e só motivada por um aspecto concreto, por uma contratação concreta de um comentador político para o canal público. Portanto, por todas estas razões, nisto tudo para dizer que este ruído mediático em torno desta questão é compreensível, mas não nos pode afastar do respeito pela legalidade. E não posso deixar de fazer aqui apenas uma ressalva em relação à posição já assumida pelo Partido Comunista Português de viabilizar este requerimento. E lanço aqui a dúvida que sempre pugnaram pela defesa da liberdade editorial, da liberdade de imprensa, da autonomia editorial e, neste caso concreto, querem discutir à boleia deste assunto concreto, exato, esta questão. Mais uma vez, estamos abertos à discussão deste assunto, do pluralismo, do cumprimento das obrigações de serviço público. Estamos muito abertos, mas não condicionados por um caso concreto, porque isso tiraria a dignidade profundidade e amplitude dessa discussão que eu acho que seria muito importante no âmbito desta comissão. Isto tudo para justificar que nós não podemos acompanhar o requerimento do CDS. Muito obrigada.
Muito bem, eu tenho duas, agora tenho três, portanto tenho... Eu sei, mas deixa-me só situar. Eu tenho neste momento três pedidos de inscrição, que é a deputada Inês Medeiros, a deputada Cecília Honório e a deputada Carla Cruz. No entanto, e depois, também, pronto. E, no entanto, o deputado Manuel Seabra pediu para uma interpelação à mesa, a quem me dou desde já a palavra.
O Sr. Presidente, é para fazer um protesto. Regimentalmente é mesmo isso, é para fazer um protesto, porque... Foi aqui pela senhora deputada Carla Rodrigues invocada uma figura e feita, enfim, referência, que do meu ponto de vista devia estar afastada de qualquer tipo de consideração num Parlamento democrático. Eu não vou comentar, evidentemente, o requerimento do CDS, que basta ter um cheirinho de poder para alterar logo os conceitos de democracia que supostamente o deviam suportar. Nem vou comentar o comentário do PPD, que a tentação foi comentar, fazer aqui um ensaio sobre o requerimento do CDS. Não é isso que eu quero fazer. Quero deixar aqui um protesto porque me parece que o termo ressocialização e a forma como a questão do eventual regresso do Sr. Engenheiro Sócrates às televisões para efeitos de comentário político do Engenheiro Sócrates não pode ser colocada no plano em que a Sra. Deputada Carla Rodrigues o colocou. Independentemente de se achar correto ou incorreto o regresso, não se pode falar de ressocialização, porque um dia destes estamos na política, a judicialização da política vai levar-nos a que, por exemplo, o juízo sobre um ator político nos obriga aqui a combinar-lhe um qualquer regime de permanência em público, por exemplo, regime aberto virado para o exterior. Ou seja, o engenheiro Sócrates pode cá vir se portar bem. Quer dizer, Sr. Presidente, chegámos a um limite em que os mínimos democráticos foram ofendidos. E, portanto, eu pedia com clareza à Sra. Deputada Carla Rodrigues que retirasse da sua declaração a expressão ressocialização e todo o argumentário que sustentou essa expressão.
Muito bem, está registado o protesto, dou a palavra à deputada Carla Rodrigues para dar explicações.
Eu inclusive já expliquei, mas o senhor deputado Manuel Seabra não quis perder a oportunidade de fazer esta sua intervenção, esta sua afirmação de opinião, só para dizer que o sentido com que eu utilizei essa palavra não foi, obviamente, o sentido jurídico-penal que é utilizado, obviamente. Talvez a palavra me tenha surgido por defeito profissional de a utilizar, mas não teve qualquer sentido, não teve qualquer conotação jurídico-penal. Apenas quis referir e substituo inteiramente, aliás, já tinha substituído, mas o senhor deputado Manuel Seabra não quis ouvir, por refazer a sua relação com a sociedade portuguesa após dois anos de interregno, de completa ausência, de ser-lhe permitido agora neste programa refazer as suas relações com a sociedade portuguesa. Foi neste sentido que eu utilizei essa expressão. Admito que possa ter outras conotações e, como tal, já a tinha retirado. Portanto, Sr. Deputado, fica aqui a sua interpelação, mas de facto eu já a tinha retirado, era absolutamente desnecessária, portanto...
Muito bem, estão dadas as explicações. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros para fazer uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu lamento dizer, mas eu considero este requerimento do CDS o pior da política portuguesa. De facto, Sr. Deputado, e com todo o respeito, Sr. Deputado Raul de Almeida, e espanta-me um bocadinho até da sua parte. O pior porquê? Porque, obviamente, este requerimento só surge para cavalgar numa onda mais ou menos totalmente populista, porque há uma petição em curso e, portanto, o CDS não quer ficar de fora dessa. E depois embrulha a questão com um suposto debate sério em torno do pluralismo e da diversidade nos órgãos de comunicação social. Ó, Sr. Deputado, para debatermos o pluralismo e a diversidade nos órgãos de comunicação social e muito particularmente no Serviço Público da Televisão, estamos todos disponíveis. Temos, aliás, um grande tema pendente, que ainda ninguém teve a coragem, de abordar de frente, que se vai pôr nas próximas eleições, que é de facto a revisão da lei eleitoral e da presença dos partidos durante as campanhas eleitorais e dos debates. Isso é que é o grande debate, senhor deputado. Não é, de certamente, o regresso, aliás, esta palavra regresso, já que estamos a falar do peso das palavras, não sei se será num sentido poético, o regresso, mas do engenheiro Sócrates. Para além do mais, todo o requerimento está redigido em termos que denotam, eu peço desculpa, a profunda má-fé e até desonestidade intelectual, senhor deputado, porque obviamente não vos interessa saber quais são os critérios para se ter escolhido o Nuno Moraes Sarmento, com todo o respeito, não sei se já estão esclarecidos. Obviamente não é a questão do pluralismo que está a preocupar o CDS. Obviamente a única questão que está agora a preocupar o CDS é cavalgar nesta onda populista e já agora demarcar-se do PSD. Mas isso ainda são outras questões, na qual eu não vou entrar. Senhora deputada, quando eu ouço o senhor deputado dizer que o CDS sempre foi um defensor do serviço público de televisão, bem, também depende dos dias, não é? Já houve alturas, antes de estar no governo, em que era um grande defensor, de facto, da RTP, depois, quando foi a questão da privatização de um canal, o CDS tranquilizou-se mais ou menos com desculpas mal dadas, e agora que a privatização não está, aceita planos de reestruturação que enfraquecem absolutamente o serviço público de televisão. E ao seu deputado, eu não vi o CDS tão preocupado quando se pretendeu ter aqui o Dr. Luís Marinho, diretor de conteúdos, sobre novas grelhas. Não o vi tão preocupado em relação ao despedimento do Nuno Santos, não o vi, pelo contrário, viu a chumbar esses requerimentos para esclarecimentos e para a defesa da independência. Não vi o CDS reagir quando há um único diretor para os dois canais, pondo em causa a autonomia editorial dos dois canais de televisão. Não, o CDS não reagiu nem por um segundo. E, portanto, acho extraordinário que agora, de repente, é que o CDS acha que pode, mais uma vez, esquecer a lei, como a senhora deputada Carla Rodrigues disse, e bem, a lei da televisão, a Constituição, as competências da ERC, para vir pedir ao diretor de informação para vir prestar contas por causa de uma decisão editorial. Para além de mais, senhor deputado Raul de Almeida, vamos lá ver se a gente se entende. Nós estamos a falar de um cidadão português. Um cidadão português que foi eleito para ser primeiro-ministro e que depois perdeu eleições e que aceitou o resultado. Portanto, eu não vejo, e parece-me mal a qualquer partido democrático, ter dúvidas sobre essa questão. Eu bem sei que dá jeito diabolizar pessoas e ter seres longínquos a quem a atribuir todas as culpas. E que até imagino que incomoda agora tanto o CDS como o PSD ter o engenheiro Sócrates neste momento. Agora, queira-me dizer qual é o preceito legal e até ético com que os senhores acham que podem impedir, seja quem for um cidadão português, ainda por cima, com as responsabilidades que teve de se exprimir. Isso é uma das questões. E depois, por fim, senhor deputado, se querem cavalgar ondas populistas, eu defendo sempre o direito às pessoas a exprimirem-se. Pode ir manifestar-se para impedir, seja quem for, de se exprimir, mas isso fica com a sua consciência política e de cidadão. Muito obrigado.
Bem, agora para uma intervenção também a sua deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Brevemente, o Bloco de Esquerda viabiliza este requerimento apresentado pelo CDS. Se as senhoras deputadas
continue,
me deixarem concluir, eu
continue,
posso daqui a pouco explicar-vos como o Bloco Central se reencontra
permanentemente. Está no seu direito, está no seu direito.
Bom, eu quero explicar sumariamente as razões desta viabilização. E elas não se reportam a personagens concretas. Não é a questão do renascimento do engenheiro Sócrates que nos atém nesta questão. Há duas questões de princípio, se as senhoras deputadas voltarem a ter alguma atenção com quem está a intervir e tiverem alguma disponibilidade para ouvir os demais grupos parlamentares, era generoso da vossa parte. Agora, há aqui uma questão que tem a ver com, em primeiro lugar, é nosso princípio viabilização de iniciativas tendentes ao esclarecimento quando as matérias reservem algumas dúvidas e, portanto, nós temos assumido em diferentes comissões e em diferentes contextos esta posição e é aquela que preservamos nesta mesma comissão. Em segundo lugar, a questão é a mesma questão do pluralismo. Portanto, não é o renascimento nem o ressuscitar político do engenheiro Sócrates que nos preocupa, não é esta questão que fundamenta esta posição, é mesmo o reconhecimento que, aliás, o vosso requerimento faz desta hegemonia do bloco central no espaço documentário da televisão pública face aos compromissos da televisão pública. E é curioso porque, tal como este bloco central se reencontra e hegemoniza o comentário, assim também nesta comissão o bloco central se reencontra nos argumentos de fundo. Agora, não sendo de facto a nossa preocupação, nós não fulanizamos esta decisão. Nós não fulanizamos esta decisão e eu só queria deixar, num quadro um pouco deste clima um pouco histérico de discussão, queria deixar só uma dúvida ao CDS. Portanto, com certeza, discutir o quadro do pluralismo, discuti-lo sem fulanização, indagar se a independência e a autonomia editorial estão de facto devidamente protegidas. Acho que é esta a questão de fundo, mas perguntar-vos se o CDS está de facto tão bem informado, se entende mesmo que este requerimento está dirigido à pessoa certa. O requerimento solicita a vinda do Sr. Diretor de Informação da RTP, é evidente que no quadro da lei nós entendemos perfeitamente porque é que o CDS o faz, mas eu queria deixar-vos uma dúvida, se ao abrigo da nova orgânica funcional da RTP e tendo em conta essa reestruturação que foi sendo feita de forma tão silenciosa e encapotada, se não consideraria, por exemplo, pertinente ouvir o Sr. Diretor-Geral de Conteúdos ao invés ou em simultâneo com o Diretor de Informação da RTP.
Muito bem. Eu tenho ainda uma intervenção solicitada pela Sra. Deputada Carla Cruz, mas eu queria metodologicamente organizar assim. Tivemos uma primeira intervenção da apresentação do Sr. Deputado Raul de Almeida. Houve uma ronda em que todos falaram. Penso que seria natural que no final desta primeira ronda falasse o apresentador do requerimento. E depois iríamos entrar numa segunda ronda, se for caso disso, para a qual tenho uma inscrição neste momento, da Sra. Deputada Carla Cruz. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para esclarecer aqui alguns pontos, e até porque o debate assumiu um tom que francamente me surpreendeu, que eu pensei que seria uma coisa pacífica, por se tratar de um pedido de esclarecimentos perfeitamente normal em democracia, pronto, suscitou um debate maior do que aquilo que estávamos à espera, mas estamos também preparados para ele. Preparados para dizer que o CDS cumpre sempre rigorosamente a lei, que o CDS não se imiscui na liberdade editorial nem na autonomia editorial da RTP e que o CDS respeita a legalidade acima de tudo. E nesse sentido estamos de consciência perfeitamente tranquila quanto a este requerimento. A defesa da lei também é nossa, a defesa do pluralismo materializa-se também aqui com este requerimento. E, portanto, quanto a isso, estamos muito tranquilos, como sempre estivemos. Depois, uma palavra para a Sra. Deputada Inês Medeiros. A Sra. Deputada, graças a Deus, vivo perfeitamente tranquilo com a minha consciência política de cidadão e com a minha consciência ética. Populismo, pela à vontade com que falou, pela forma como dominou o tema, eu deixá-lo aí ficar com a Sra. Deputada, porque, de facto, esteve bastante à vontade enquanto falou de populismo e mostrou, eu não me sinto-me em desvantagem clara para discutir com a Sra. Deputada à vontade com que falou do populismo e dos mecanismos do populismo que a mim me são estranhos, portanto deixo essa parte com a Sra. Deputada que argumentou muito bem e com conhecimento de causa e para o qual eu não me sinto habilitado. Compreendo essa defesa, o que nos causou, e há aqui, e assumo, não há aqui que esconder, o pontapé de saída de mais este requerimento, e digo de mais este requerimento, é de facto esta notícia que nos causa perplexidade do ponto de vista político. Nós não vamos, nem queremos que o Diretor de Informação venha a esta casa para ser admoestado por convidar o engenheiro José Sócrates. O que, em si, não nos impede de ter uma perplexidade política sobre isto e uma ideia sobre o que isto é politicamente e o que isto significa. Nós somos livres de pensar e somos livres de ter a nossa opinião. Agora, o diretor de informação, segundo o nosso requerimento, vem a esta casa, e eu repito, para quem não leu com atenção o requerimento, tantas vezes se votam requerimentos nesta comissão, dizendo eu não concordo com os pressupostos, mas de facto o objeto do requerimento é válido. Eu até admito que as pessoas não concordem com os pressupostos do requerimento. Que critério de serviço público determinou o convite efetuado ao ex-primeiro-ministro José Sócrates? Só queremos saber o critério, não queremos admoestar quem quer que seja, nem dizer a quem cá venha, não deve seguir esse critério. Queremos ter conhecimento do critério, é um direito que nos assiste. Depois, por que razão, mais uma vez, o espaço comentário de opinião no serviço público se limita aos dois maiores partidos, ignorando os restantes sensibilidades correntes de opinião? Claríssimo. Se esta decisão, respeitando a liberdade editorial da RTP, cabe num conceito de serviço público, plural e democrático. Se há aqui populismo, eu compreendo que haja aqui defesas apaixonadas de pessoas, que haja a nossa perplexidade contra a vinda dessas pessoas. Agora, a essência do requerimento é esta. Sra. Deputada Cecília Honório, perceba a pergunta que faz. Este requerimento só podia ser porque isto é da autonomia e da competência do diretor de informação e, cumprindo a legalidade, não poderia ser de outra forma. E, portanto, é esta a questão. A questão, como eu disse na primeira intervenção que fiz, é porque José Sócrates e Nuno Moraes Sarmento, claramente identificados como dois partidos do arco dos partidos que estão representados no Parlamento, e porque não António Lobo Xavier ou Luís Nobre Guedes, ou o Dr. Francisco Louçã, ou o professor Francisco Louçã, peço desculpa, ou o Dr. Carlos Carvalhas, por exemplo. E era isso que nós gostávamos de saber. Porque não esta pluralidade, porque não esta abrangência, e porque esta redução e esta limitação. Não é novo, nós já interpelámos a RTP várias vezes, já foi feito um prós e contras na RTP sobre um tema lançado pelo CDS e defendido pelo CDS sem ninguém do CDS e com gente de todos os outros partidos. Portanto, este nosso protesto pela pluralidade junto da RTP não é novo. Portanto, as pessoas decidem ou querem ouvir o diretor de informação sobre isto ou não querem. Agora, não vamos inventar nem vamos trocar aqui acusações daquilo que não é, porque cada um, creio eu, está de bem com a sua consciência e responde para a sua consciência e seremos aqui todos muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sou deputada Carla Cruz, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só gostava de dizer e de reafirmar aqui que o PCP defendeu e sempre defenderá a lei da televisão, a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, o PCP também não interferiu, nem interferirá na liberdade editorial da RTP, nem de qualquer órgão de comunicação. Agora, e também é hábito do PCP viabilizar iniciativas que visem um cabal de esclarecimento. E, portanto, a questão aqui que nós dissemos, e que foi isso que nós aqui apresentamos, que nós iríamos viabilizar esta proposta, de facto, para permitir um esclarecimento dessa situação e dos critérios. Não, a nossa viabilização deste requerimento não foi motivado pelo alarme do regresso do engenheiro Sócrates ou a contratação do Moraes Sarmento. A questão aqui que se coloca, efetivamente, é os critérios que estão subjacentes que impedem sistematicamente o pluralismo, que impedem e que arredam do serviço público de televisão as outras forças políticas, os outros quadrantes políticos. E, portanto, é isto que nos motiva a viabilização deste requerimento e, portanto, eu só gostaria que isso ficasse claro, que nós não interferimos, nós cumpriremos e nós cumprimos a lei e a Constituição.
Muito bem, muito obrigado. Há mais alguma intervenção? Podemos passar à votação do requerimento? Muito bem, então, quem vota favoravelmente este requerimento, levanta o braço. Portanto, muito obrigado, podem baixar. Quem vota contra este requerimento, levanta o braço. Muito obrigado, podem baixar. Portanto, não há abstenções. O requerimento foi rejeitado. com os votos contra dos grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista, e teve os votos favoráveis dos grupos parlamentares do CDS-PP, do PCP e do Bloco de Esquerda. Uma palavra final só para vos relembrar o seguinte. Como sabem, a Comissão decidiu aqui já há algum tempo realizar, portanto, uma iniciativa sobre o pluralismo político na comunicação social em Portugal. E nós temos até no nosso plano de atividades, e até estava programado um conjunto de atividades para o mês de abril, que é o abril, o mês da liberdade, portanto, fazermos uma série de três iniciativas, três colóquios sobre esse tema. No entanto, uma vez que estamos sempre com matéria nova e portanto, o calendário foi-se apertando, como sabem, temos no dia 9 de abril a nossa conferência sobre rádios e imprensa locais, e portanto, a coisa estreitou-se um pouco. Talvez, e eu deixo aqui só esta sugestão para que os grupos parlamentares possam refletir nisso, por que não fazer pelo menos uma dessas iniciativas, antes ainda do 25 de Abril, portanto, a seguir à nossa conferência de rádios e imprensa local, e fazer um debate, um colóquio, ter alguns convidados para falar, fazer um debate, uma audição, se quiserem, mas, portanto, deixo isso como matéria de reflexão para a próxima reunião de coordenadores, da mesa e com os coordenadores, para nós podermos falar sobre o assunto, o que é que vamos fazer e quando é que vamos fazer, porque obviamente a decisão está tomada. Portanto, a decisão foi tomada ter uma iniciativa sobre o pluralismo político na comunicação social em Portugal. E isso também, de certa maneira, poderá responder a algumas das preocupações que aqui foram expressas. Portanto, é bom que se debata esta matéria. Acho que não está de maneira nenhuma arredada com o chumbo deste requerimento. Portanto, o requerimento foi um facto, foi chumbado, mas a matéria tem que ser discutida, é evidente. Portanto, agora, num aspecto mais global, não direcionado a esta ou aquela personalidade, não é verdade? Pronto, temos terminado os nossos trabalhos. Está terminada a reunião. Muito obrigado.